No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Cores fazem parte do nosso dia a dia. Elas transmitem mensagens importantes. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E nós, do Centro de Valorização da Vida, o CVV, com a cor amarela, queremos chamar a sua atenção para esse assunto. Participe você também do Setembro Amarelo. Acesse setembroamarelo.org.br. Afinal, falar é a melhor solução.
Que tal ser um voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida? Voluntários em todo o Brasil estão disponíveis 24 horas, oferecendo apoio emocional e prevenindo o suicídio. Tudo de forma gratuita e sigilosa. A procura pelo nosso atendimento cresceu e precisamos de voluntários. Acesse cvv.org.br e faça parte. Doe tempo e atenção para quem precisa conversar. Seja voluntário do CVV. Imagine there's no heaven.
Boa tarde, sou Ana Rogers e começa agora com a canção Imagine de John Lennon, mais um programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Dia 19 de agosto foi o Dia Mundial da Ajuda Humanitária. A data foi instituída pela ONU em 2008 para prestar homenagem para todos os trabalhadores humanitários que doam seu tempo, seu esforço e sua dedicação em prol de um mundo melhor. Para falar sobre o assunto, eu estou com duas entidades que prestam serviço humanitário, que são muito conhecidas do nosso público, e a gente vai saber mais sobre elas e sobre o trabalho que desenvolvem, né? A gente está aqui com a convidada Júlia Bart, presidente do Conselho Administrativo do Médicos Sem Fronteiras, aqui no Brasil, que leva assistência médica e cuidados preventivos a quem necessita, independentemente do país onde se encontra. Boa tarde, Júlia.
Boa tarde, Ana. Um prazer estar aqui.
Como é que fala um pouquinho, resumidamente, do trabalho do Médicos Sem Fronteiras e a gente vai desenvolver ao longo do programa.
Tá, ok. Bom, Médicos Sem Fronteiras existe há mais de 40 anos, né? O nosso trabalho é justamente, como você falou, atuar em países que têm uma necessidade de atenção médica, basicamente, é uma organização médica, é uma organização neutra, imparcial, independente. A gente atua justamente sem pensar nessas fronteiras, a gente atua dentro da necessidade humana de atenção.
O nosso segundo convidado é o Thiago Cebalo, coordenador de gestão de risco e desastre da Cruz Vermelha Brasileira, que protege a vida e dignidade das vítimas de conflitos armados internos e externos. Boa tarde, Thiago, prazer estar aqui com você e recebê-lo aqui no programa.
Boa tarde, prazer estar aqui novamente, já estivemos aqui em outras oportunidades também junto com o pessoal do Médicos Sem Fronteiras. E é sempre um prazer estar aqui para a gente falar um pouquinho sobre a Cruz Vermelha e sobre o nosso movimento no mundo inteiro e nossa atuação principalmente aqui no estado de São Paulo.
E você, ouvinte, pode participar do programa enviando perguntas pelo WhatsApp 11 9 5077-1295, pelos telefones 3289-3580 e 3253-4845, ou a nossa página do Facebook, facebook.com/observatório3setor. Esse é um momento do Brasil e do mundo que se precisa mais do que nunca da ajuda humanitária, né? Acho que, pelo menos na nossa geração, né, nesse período que estamos vivendo, eu nunca vi um momento que se precisasse tanto, né? Não só por conta de guerras, conflitos, mas também por conta de situações locais em diversos países do mundo e também essa questão do ódio sendo, né, pregado nas redes sociais, fora dela, essa falta de empatia. Né? Então, como vocês estão vendo, eu queria que vocês fizessem um comentário, como vocês estão vendo esse momento, né, não só do Brasil, mas do planeta.
Ana. Boa tarde, convidado.
Bom, Médicos Sem Fronteiras, lógico que está muito atento ao que vem acontecendo. A crise que a gente tem vivido aí, principalmente a crise imigratória, ela não é um fator só do Brasil. A gente tem observado isso também na Europa, principalmente ali o pessoal que tenta fugir pelo Mediterrâneo. Em outros países também os conflitos eles estão muito ligados a esse momento de busca de algo melhor, e é uma crise que vem se instalando cada vez mais presente, justamente por essa ideia de que é necessário pôr fronteiras, quando é justamente o contrário que a gente deveria
derrubá-las, né?
Exatamente.
Essa semana a gente teve esse lamentável episódio, né, em Roraima, da expulsão de venezuelanos por conta de um episódio isolado, né, como se aqui no Brasil não houvesse assalto, não houvesse criminalidade, e culpando os venezuelanos. E para, assim, na minha opinião, isso é uma vergonha para o nosso país, que sempre foi um país que sempre esteve de braços abertos. A gente tinha, né, analogia dizendo que Cristo Redentor recebe todo mundo de braços abertos, e agora a gente está vendo os brasileiros expulsando outras pessoas, irmãos de outros países. Eu queria que vocês também fizessem um comentário sobre isso, e também dizer se vocês participam da ajuda humanitária também no caso dos venezuelanos, dos haitianos, dos congoleses, das outras pessoas que estão aqui no Brasil e fora daqui. Eu sei que são duas instituições que trabalham pelo mundo.
Sim, a Cruz Vermelha hoje ela atua nessa crise que a gente tem, nesse fluxo migratório dos venezuelanos, mas também outros fluxos também que chegam no Brasil, né? Então hoje a Cruz Vermelha ela trabalha lá no estado com o nosso órgão central, com o apoio do nosso comitê internacional, com a nossa federação internacional também, principalmente no trabalho de restabelecimento de laços familiares, fazendo com que essas pessoas, ao saírem dos seus países e chegar no Brasil, com que elas mantenham esses vínculos e o contato com seus familiares. Aqui em São Paulo também a gente faz esse trabalho. Então os venezuelanos que chegaram aqui e também as outras nacionalidades que também chegam aqui com as mesmas características, né, de refugiados, migrantes, a gente também faz esse trabalho. Trabalho que a gente já faz há um bom tempo, e é um trabalho de busca ativa, onde a gente busca que essas pessoas não percam esses vínculos.
Tanto para a Júlia quanto para o Thiago, quais são as maiores necessidades de uma pessoa que chega aqui no Brasil? Porque de país para país isso muda, né? Depende do país, da situação burocrática para conseguir os papéis para trabalhar ou para viver naquele local. Mas aqui no Brasil, quais são os principais problemas que uma pessoa que entra aqui como refugiado enfrenta?
Bom, como você falou, né, essa questão ela não é exclusiva da fronteira do Brasil com a Venezuela, ela é mundial no momento. As maiores necessidades estão, obviamente, nas necessidades básicas, no abrigo, questão de saúde, que é onde Médicos Sem Fronteiras vai enfatizar mais, na questão de documentação para poder viver legalmente, porque muitos, justamente pela falta de documentação, acabam entrando em trabalho análogo à escravidão. Então tem essa questão de direitos humanos aí também bastante forte, né? Então Médicos Sem Fronteiras hoje na fronteira tem observado a situação no sentido de fazer o que a gente chama de advocacy, de alertar as autoridades locais das necessidades, porque a função de Médicos Sem Fronteiras não é substituir a função do governo do
Estado, né?
Exatamente.
Que tem a obrigação de prover para essas pessoas, porque a gente assina. Também é importante explicar para o ouvinte que essas coisas não são puramente porque nós somos um país de cristãos ou de quem acredita em... Isso contribui, mas não é isso que faz com que o Brasil seja obrigado a aceitar pessoas de outros países e prover as condições para que as pessoas vivam aqui. Nós somos signatários de acordos internacionais e, como tal, a gente tem que honrar esses acordos, né? Da mesma forma que, se o Brasil precisasse um dia de que brasileiros fossem viver nessas condições de outros países, os outros países que também fazem parte desses acordos teriam que receber os brasileiros. Então, isso tem que ficar claro. Nós, como uma nação, nós temos que honrar os acordos que temos com o mundo. E, inclusive, para não nos envergonharmos enquanto nação. E mais do que isso, antes disso, porque todos nós somos seres humanos, a gente precisa ajudar o próximo, né? O princípio de ajudar o próximo nesse momento de necessidade, ele é básico para qualquer pessoa da humanidade, independente de ter religião ou não. Thiago, queria que você falasse também sobre essa questão dos problemas dos refugiados, dos imigrantes aqui no Brasil.
Sim, como ela falou, essas questões das necessidades básicas são muito latentes, né? Então, preservar esses direitos, garantir com que essas pessoas tenham acesso também aos serviços públicos, essa questão do restabelecimento de vínculos também é muito importante, e fazer com que essas pessoas consigam se integrar nas comunidades e de maneira que a cultura delas sejam respeitadas, né? Então, esse trabalho para fazer também com que o jovem, que já é a nossa próxima geração, que já é a geração que vem a seguir da gente aí também, ela respeite essa cultura e faça prevalecer esses direitos também. Então trabalhar o jovem, a consciência do jovem, para que ele também entenda esse contexto, é muito importante.
A gente precisa também se sensibilizar pelo fato de que muitos de nós não somos descendentes de imigrantes. Eu mesma sou descendente de alemães, acho que todo mundo aqui tem alguma ascendência de outro país. E pensar que tem muito mais brasileiro fora do Brasil do que imigrantes vindo agora para o nosso país. E o Brasil, entre os países que estão acolhendo venezuelanos, é um dos que menos está acolhendo venezuelanos, né? O exemplo da Colômbia, por exemplo, eles acolheram mais de 500 mil venezuelanos e aqui nós acolhemos cerca de 150 mil até agora.
É inacreditável, então, porque nós somos vizinhos, né? É um povo latino como nós, somos irmãos latinos, né? Uhum. Temos muitas semelhanças, apesar de termos também muitas questões diversas, mas temos muitas semelhanças. E não dá para entender por que a falta de solidariedade especificamente com os venezuelanos, né? Apesar de que sabemos que outros povos que estão aqui também estão sofrendo muitas questões de necessidade, questões de xenofobia, de racismo, né? O que tudo isso, infelizmente, é lamentável, nós como nação brasileira estarmos reagindo dessa forma, né?
A gente tem que lembrar que o foco é o governo está preparado para receber essas pessoas, né? Porque a crise já vem se anunciando, não é de hoje, eles não começaram a entrar semana passada, já faz 2 anos já que eles estão nesse processo de entrar no país. Então o que falta realmente é uma estrutura para receber, porque essa crise, como eu falei, ela não é exclusiva aqui do Brasil com a Venezuela, ela é mundial e os governos dos países têm que estar preparados para isso.
Agora a gente vai ouvir a reportagem da ONU News, que é a nossa parceira de conteúdo, com a reportagem Síria, cerca de 2 milhões podem ficar sem serviços de saúde por causa do conflito. De Nova York, as informações.
A Organização Mundial da Saúde, OMS, alertou que a terrível situação da saúde no noroeste da Síria aparentemente vai piorar. Se não houver mais fundos, cerca de 2 milhões de pessoas podem ficar sem serviços essenciais de saúde, que incluem atendimento de emergência e tratamento contra traumas. A agência precisa de US$ 11 milhões para fornecer cuidados de saúde essenciais a centenas de milhares de pessoas que vivem em 5 províncias do noroeste do país árabe. As prioridades nas províncias de Alepo, Hama, Idlib e Latakia incluem apoiar serviços primários de saúde, realizar a vacinação infantil e tratar dos casos de trauma no momento em que se agrava o conflito nessas áreas. O diretor regional de emergências da agência, Michel Tiren, destacou que o conflito desativou mais da metade das instalações de saúde pública que foram destruídas ou obrigadas a fechar. Os deslocados são a maioria das pessoas que precisam de ajuda. Muitos deles fogem do aumento da insegurança e da violência. A situação é considerada pior em Idlib, onde mais de 500 mil deslocados estão em trânsito desde janeiro de 2017. A OMS indica que ainda houve um aumento nos níveis de criminalidade e de combates entre facções. Essa situação piorou o nível de insegurança, os assassinatos e os sequestros. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Essas foram as informações da ONU News, nossa parceira de conteúdo. Informações não muito animadoras, né? Mas assim, a gente também tem vários, tem muitos sírios no Brasil, né? Que vieram da guerra, que fugiram da guerra. E essa questão de saúde é uma questão fundamental, né? Porque além do deslocamento, das doenças, da falta de condição, você também tem a violência sexual contra crianças e mulheres. Então, como é que vocês lidam no Médicos Sem Fronteiras com as questões de saúde aqui no Brasil para tentar suprir, né, muitas vezes, a falta de políticas públicas que possa ajudar essas pessoas?
Médicos Sem Fronteiras aqui no Brasil, como eu falei, tem um trabalho de cobrança, digamos, dos instituições nacionais, governamentais nesse sentido, né? No caso da Síria, por exemplo, Médicos Sem Fronteiras busca estar presente sempre que possível. Infelizmente, as bases de Médicos Sem Fronteiras e outras organizações têm sido atacadas, então está tendo uma dificuldade de trabalhar no país. O que a gente está fazendo no momento é trabalhar remotamente, uma equipe remota, e eventualmente algumas equipes locais que conseguem prestar assistência dentro do país.
Mas campos de refugiados em volta na região, porque muitos ainda continuam vivendo em campos de refugiados, né?
Sim, nós
temos. Aí vocês prestam assistência.
Exato, aí a gente presta assistência a partir da Turquia, o pessoal que entra na Turquia ou no Líbano, enfim, os países ao redor que a gente possa realmente receber essas pessoas que conseguem sair da Síria.
No caso da Cruz Vermelha, como é que vocês lidam com basicamente vocês lidam com essa questão de saúde, né, no trabalho de vocês, né, a natureza do trabalho de vocês também, e como é que tem sido o atendimento, quais são o que tem sido mais grave na questão de saúde de quem está aqui, né? São doenças aqui locais que as pessoas pegam, elas já vêm doentes de outros locais, elas conseguem atendimento no serviço público brasileiro?
É, uma das grandes funções que a Cruz Vermelha faz aqui no país é justamente ser uma das forças auxiliares do poder público e também trabalhar ajudando a encaminhar essas demandas, né? Então, assim como ela falou, né, que o Médico Sem Fronteiras também não trabalha para substituir o poder público, a gente trabalha sempre enxergando essas demandas e levantando essas necessidades. Então, a Cruz Vermelha, a partir disso daí, a gente tenta entender as necessidades e as realidades dessas pessoas, né? Aqui em São Paulo, a gente tem muitos casos de refugiados morando em ocupações, vivendo em ocupações, e a Cruz Vermelha, a partir do momento que ela faz esse trabalho de restabelecimento de laços familiares, a gente também consegue enxergar outras demandas, né? Demandas tanto na parte de gestão de risco, quanto na parte de saúde, e hoje também a gente tem buscado captar psicólogos para que eles venham se voluntariar dentro da Cruz Vermelha e a gente tenha mais uma possibilidade de atendimento, que é com essa rede de atenção de psicologia,
que,
né?
Isso o apoio é super importante, né?
É muito importante, porque a saúde mental também vai impactar em alguns outros fatores.
A gente vai para o intervalo agora, vamos voltar com esse papo daqui a pouquinho. É um recado para os nossos ouvintes. Estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, que é transmitido na Rádio USP toda quarta-feira às 5 da tarde, pela São Paulo 93,7 FM, Ribeirão Preto 107,9 FM, ou pelo site jornal.usp.br/rádio.
Cores fazem parte do nosso dia a dia. Elas transmitem mensagens importantes. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio e nós, do Centro de Valorização da Vida, o CVV, com a cor amarela, queremos chamar a sua atenção para esse assunto. Participe você também do Setembro Amarelo. Acesse setembroamarelo.org.br. Afinal, falar é a melhor solução.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Que tal ser um voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida? Voluntários em todo o Brasil estão disponíveis 24 horas, oferecendo apoio emocional e prevenindo o suicídio. Tudo de forma gratuita e sigilosa. A procura pelo nosso atendimento cresceu e precisamos de voluntários. Acesse cvv.org.br e faça parte. Doe tempo e atenção para quem precisa conversar. Seja voluntário do CVV.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia. Imagine there's no heaven.
Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania, com a música Imagine de John Lennon. A letra faz uma imagem de um mundo sem conflitos, onde existe mais igualdade entre as pessoas. Recebeu o prêmio Grammy Hall of Fame e uma indução dentro do Museu do Rock, entre as 500 músicas que moldaram o rock no ranking da revista Rolling Stone. A música ficou na terceira posição da lista de 500 melhores canções de todos os tempos e acredito que está na memória da maioria das pessoas em todo o planeta. É uma das mais belas canções já feitas. E agora a gente vai para a redação com o nosso repórter Caio Lencioni, que vai nos dar as informações do mundo do terceiro setor. Boa tarde, Caio.
Boa tarde, Ana. Boa tarde, convidados. 141 milhões de pessoas precisaram de ajuda humanitária em 2017. De acordo com o relatório da ONU, 141 milhões de pessoas precisaram de ajuda humanitária no ano passado. Dentre os principais problemas, crises prolongadas, conflitos, mudanças climáticas e desastres naturais. A ajuda foi destinada a pessoas de países como República Democrática do Congo, Iraque, Síria e Bangladesh. O relatório também aponta que a agência da ONU angariou 13 bilhões de dólares para fornecer ajuda e proteção em mais de 33 países. Mais matérias como essa você encontra em www.observatório3setor.org.br. Meu nome é Caio Lencioni e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Obrigada, Caio, pelas informações. Você também pode acompanhar as notícias na página do Observatório no Facebook. Sempre tem uma notícia do terceiro setor, notícias do mundo, do Brasil e do mundo. Acompanhe e converse com a gente, compartilhe e dê sua opinião a respeito. Retornando aqui com os nossos convidados, a Júlia, do Médicos Sem Fronteiras, e o Tiago, da Cruz Vermelha. A gente estava falando sobre saúde no bloco anterior. E perguntando, eu perguntava a vocês como é o atendimento aqui no Brasil, né? Vocês explicaram o que vocês fazem para encaminhar e para orientar essas pessoas, né? Toda a ajuda que vocês conseguem para que essas pessoas consigam sentir um mínimo de segurança e conforto para buscar, né? Aqui nas questões de saúde do país. E você me disse, você queria me falar sobre o remédio para hepatite, não é isso, Júlia?
Exatamente. O Médicos Sem Fronteiras aqui no Brasil está, no momento, numa campanha com o Instituto Nacional de Patentes, justamente porque uma farmacêutica internacional pediu a patente de um remédio que a produção fica muito mais cara. Ou seja, com esse medicamento, ele é possível de ser produzido aqui no Brasil localmente, existe capacidade técnica para isso, e essa produção aqui dá uma economia para o SUS de R$1 bilhão. Então, Médicos Sem Fronteiras, ele trabalha muito nessa campanha de medicamento para acesso ao medicamento. É muito importante que a gente saiba disso também, para evitar que o custo desnecessário caia sobre um tratamento simples como a hepatite C.
E vocês têm alguma petição online? Tem alguma forma das pessoas participarem apoiando a campanha?
Sim, no nosso site, né, www.msf.org.br, você pode acessar e ter mais informações de como apoiar essa iniciativa de Médicos Sem Fronteiras.
Falando como apoiar a iniciativa, vamos aproveitar também para perguntar como as pessoas podem apoiar a Cruz Vermelha e o Médicos Sem Fronteiras, ou serem voluntários, de que forma vocês recrutam as pessoas que querem ser voluntárias. E não deve ser um trabalho de voluntariado muito fácil, porque exige uma certa, todo trabalho de voluntariado exige essa disciplina e esse comprometimento, mas neste caso, que ainda você está lidando com pessoas vindas de conflitos, né, que tem estrangeiras também, né, eu queria saber como que é a preparação dessas pessoas e quem que pode ser voluntário. Vamos começar com o Tiago?
Sim. Hoje a Cruz Vermelha, ela capta voluntários durante o ano inteiro, e para ser voluntário da Cruz Vermelha basta fazer o cadastro no nosso site, que é o www.cruzvermelhasp.org.br. Lá em como ajudar tem como ser voluntário. O voluntário que hoje ele procura a Cruz Vermelha, ele passa por uma formação inicial, né? Então nós fazemos um ciclo de palestras onde a gente também desmistifica um pouquinho o trabalho do voluntariado, explica como que esse voluntário vai atuar aqui localmente na Cruz Vermelha, como que ele vai apoiar nossos projetos, e faz um curso de formação básica, onde ele conhece mais a fundo a instituição, conhece os métodos de trabalho, tem uma formação básica sobre primeiros socorros, sobre primeiros cuidados psicológicos também e sobre a parte de segurança. E a partir daí nós temos diversos projetos, então daí ele pode escolher ou ele trabalhar com a gente na parte de doações, onde ele vai fazer a captação, a parte de triagem de donativos, principalmente roupas que a gente recebe o ano inteiro. Temos o Departamento de Gestão de Risco e Desastre, que trabalha com atendimento humanitário, mas também trabalha com a questão da gestão de risco, onde nós vamos para as comunidades fazer a parte da percepção de riscos. Primeiros socorros, onde ele vai aplicar a capacitação de primeiros socorros, essa parte de restabelecimento de laços familiares. Enfim, temos diversos projetos lá, a parte de juventude. Temos um cantinho lá na Cruz Vermelha, que é a Casa do Aconchego, onde a gente acolhe idosos lá duas vezes por semana para passar um dia diferente com a gente. E para essas atividades, algumas são necessárias, algumas especialidades. mas na grande maioria o voluntário pode vir com seus conhecimentos e a gente condiciona ele para que ele vá até essa comunidade, para que ele faça o atendimento da maneira mais assertiva, para que ele vá para a comunidade, entenda também esses contextos e consiga traduzir isso daí dentro dos princípios, dentro da missão da Cruz Vermelha. Então qualquer pessoa pode sim se voluntariar na Cruz Vermelha e vir ajudar a gente. A gente precisa muito. Hoje a gente tem 475 voluntários aqui na cidade de São Paulo, e só nesse primeiro semestre aqui, esses voluntários já somaram mais de 19 mil horas de trabalho com a gente. E esse trabalho já proporcionou a gente ajudar mais de 90 mil pessoas só em 6 meses desse ano. Então a gente precisa de voluntários.
Que maravilha.
Você é muito bem-vindo, e a Cruz Vermelha é a maior instituição de trabalho voluntário do mundo. E o voluntariado é base no nosso princípio, então os nossos ouvintes aí serão muito bem-vindos para compor a gente nos nossos projetos.
Quem não puder ser voluntário, mas quiser contribuir, fazer doação, ajudar de alguma forma, também no site de vocês, vocês têm essas campanhas para doar agasalho ou se quiser doar em dinheiro.
Exatamente, a gente no cruzvermelhasp.org.br tem lá como doar, tanto a parte financeira quanto a parte de roupas, que a gente recebe o ano inteiro, nossas campanhas do agasalho, atendemos mais de 150 comunidades aqui na cidade de São Paulo, então essas doações são muito bem-vindas para a gente, sim.
No caso do Médicos Sem Fronteiras, como é que faz para ser voluntário?
Bom, em primeiro lugar, a gente está voluntário no outro sentido, né? Se voluntariar a trabalhar fora. Não, o Médicos Sem Fronteiras recruta profissionais, é um trabalho remunerado para trabalhar nos nossos projetos pelo mundo. Então, hoje, além das especialidades médicas, aí, generalista, ginecologista, cirurgião, anestesiologista, nós também recrutamos psicólogos, administradores, departamento de finanças também dentro do projeto, temos os logísticos para cuidar das estruturas. Então são vários profissionais que trabalham para que a coisa funcione. A nossa ideia é ter esses profissionais altamente capacitados para trabalhar nos nossos projetos, e localmente a gente incentiva a busca de pessoas locais justamente para trabalhar. Então a gente oferece esse trabalho localmente com os nacionais dos países que a gente trabalha, além dos profissionais que a gente recruta aqui no Brasil.
E esses profissionais necessariamente precisam falar uma segunda língua, né?
Sim,
porque
eles
trabalham em outros países do mundo também.
Exato, obrigatoriamente. Você tem que falar inglês, porque os nossos relatórios, os documentos, as reuniões são todas feitas em inglês. Existem alguns países que é exigido francês ou espanhol, se for aqui na América Latina. O árabe é um pouco mais difícil de achar, mas se tiver também a gente fica muito contente se tiver algum candidato que fale essa língua. Então, obrigatoriamente, tem que falar uma outra língua. Você tem que ter 2 anos de experiência após a graduação. Existe uma série de requisitos aí para que a pessoa possa trabalhar com a gente.
Então, são funcionários altamente qualificados,
exato,
né? Que vocês precisam, porque são situações, além de ser situações de risco, são situações que a pessoa tem que ter uma experiência vasta para atuar, né? Às vezes está atuando em zona de conflito, né?
Exato.
Ou atuando com outras culturas também. Então são diversas situações que vocês, além da medicina, né? Do ofício da medicina, vocês têm todo esse ofício de, né? De amparar essas pessoas,
exatamente,
né? Conviver com essas diversidades.
Tem que ter uma motivação muito específica para poder trabalhar nos projetos de Médicos Sem Fronteiras.
Vocês têm uma campanha muito bonita na TV, que é muito emocionante quando você assiste, é impossível não ficar emocionada, né? Para as pessoas que querem ajudar a fazer doações, como é que faz?
Bom, aí nós temos, igualmente no nosso site, todas as informações, são diversas maneiras de ajudar. Tem a doação individual, temos aí vários valores que a pessoa pode doar, ou unicamente, ou mensalmente. Nós temos a possibilidade de herança também, se a pessoa quiser doar uma herança para Médicos Sem Fronteiras. A pessoa faz um evento, ela pode fazer um evento, voltar para Médicos Sem Fronteiras. Então, existem todas essas possibilidades, né? Você olha no site, vou dizer, www.msf.org.br, aí vai estar lá tudo detalhadinho, tudo bem informadinho e super fácil de acessar também. Né?
A gente tem umas perguntas dos ouvintes, vou começar com as perguntas. O André Sampaio, da Vila Nova Cachoeirinha, obrigado, André, pela sua participação, pergunta se os voluntários já foram atacados em situação de conflitos e onde foi o lugar mais complicado de atender.
Bom, sim, essas situações existem, infelizmente. Hoje tivemos as situações no Afeganistão, que ficou bastante conhecido o ataque a um hospital no Afeganistão. aconteceu já também na Síria. Então, na verdade, Médicos Sem Fronteiras tem um sistema de segurança muito, muito eficaz para evitar que essas situações aconteçam, né? Infelizmente, já aconteceu, mas é a minoria dentro das pessoas que trabalham com a gente. São pontuais os eventos, mas Médicos Sem Fronteiras busca dar uma resposta bastante rápida para essas situações.
E como é o relacionamento de vocês com os governos? Porque vocês têm que entrar num país, né? Vocês têm que entrar para atender num país. Provavelmente aquele país, se tiver uma zona de conflito, é mais complicado, né? Às vezes você tem facções, né, que estão naquela zona de conflito. Como vocês conseguem esse relacionamento com os governos para autorização para entrar? Vocês podem entrar muitas vezes sem autorização, porque a valorização da vida e cuidar dessas pessoas é mais importante, né, do que... Mas como é que funciona essa logística para vocês entrarem num país?
A gente jamais entra num país sem ter um acordo com as autoridades locais. Quando a gente fala autoridade local, pode ser o presidente, pode ser um ministro, como pode ser um chefe de vilarejo, né? Então, Médicos Sem Fronteiras sempre respeita isso e deixa claro que a nossa intervenção é para ajudar seres humanos. Nós não temos parte, nós não temos lado, nós estamos lá para ajudar os seres humanos, né? Geralmente a gente é muito bem aceito pelas autoridades.
Como funciona no caso da Cruz Vermelha? Vocês também atuam mundialmente, né?
Sim, é o nosso movimento internacional. Ele está presente no mundo. Os países que são signatários das convenções de Genebra, a gente tem a Cruz Vermelha atuando lá. E com relação, até que ele perguntou aí, com relação à segurança dos voluntários, né? Aqui em São Paulo a gente nunca teve casos de violência contra voluntários, né? A gente procura sempre, ao acessar essas comunidades, a gente tem um contato com as instituições, contato com a liderança comunitária. Então a gente sempre é bem recebido aqui em São Paulo. A gente nunca teve caso de um voluntário ser atacado. Os voluntários vão devidamente identificados para a comunidade. Essas comunidades reconhecem a Cruz Vermelha como uma ajuda, então essa parte de segurança é tranquilo. E aqui no Brasil, essa relação com os governos, a gente também trabalha muito com eles nessa parte de gestão de risco, protocolos, né? Então a gente tem um protocolo de intenções firmado com a Defesa Civil do Estado de São Paulo para a gente atuar preventivamente na parte de preparação e na parte da resposta humanitária. E também a gente busca fazer essas articulações com os municípios para que a gente possa levar a ajuda humanitária num caso de desastre da maneira mais assertiva e efetiva, em parceria com as comunidades e em parceria também com o poder público.
A gente vai para um intervalo agora e a gente volta com mais perguntas dos ouvintes daqui a pouquinho.
Que tal ser um voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida? Voluntários em todo o Brasil estão disponíveis 24 horas, oferecendo apoio emocional e prevenindo o suicídio. Tudo de forma gratuita e sigilosa. A procura pelo nosso atendimento cresceu e precisamos de voluntários. Acesse cvv.org.br e faça parte. Doe tempo e atenção para quem precisa conversar. Seja voluntário do CVV.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Cores fazem parte do nosso dia a dia. Elas transmitem mensagens importantes. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E nós, do Centro de Valorização da Vida, o CVV, com a cor amarela, queremos chamar a sua atenção para esse assunto. Participe você também do Setembro Amarelo. Acesse setembroamarelo.org.br. Afinal, falar é a melhor solução.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendance Media. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day.
Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, hoje comigo, Ana Roger, substituindo Joel Scala. E a gente volta para esse bloco com a música USA for Africa, que é a música do projeto USA for Africa, que chama We Are the World. A canção foi idealizada e composta por Michael Jackson e Lionel Rich em 28 de janeiro de 1985. Ela foi gravada por 45 dos maiores nomes da música norte-americana. Esse projeto USA for Africa, que foi um projeto que tocou pessoas em todo o mundo. Qualquer pessoa com mais de 40 anos tem lembrança do sucesso que essa música foi. O projeto tinha como objetivo arrecadar fundos para o combate à fome no continente africano. E agora a gente vai para a nossa coluna Falando em Cultura com Franklin Valverde.
Falando em Cultura.
Pela lente do amor, uma grande angular. Vejo ao lado, afunda e atrás.
Olá, você que está em sintonia com o Observatório do Terceiro Setor. A nossa dica de hoje do Falando em Cultura é sobre a oficina Câmara Escura, que acontece no Itaú Cultural. Essa é uma atividade que você pode reunir papais, mamães e as crianças e montar, juntamente com eles, uma câmera escura para visualizar imagens e trabalhar as relações óticas e geométricas, brincando principalmente com as possibilidades de enquadramento do espaço e imagens invertidas, ou seja, o princípio da máquina fotográfica. As inscrições são gratuitas. A oficina acontece sábado, dia 25, domingo, dia 26, das 14 às 15h30. E as inscrições para realizar a oficina são a partir das 13h30. O Instituto Cultural fica na Avenida Paulista, 149. Aproveite!
Tá aí mais uma boa dica do Franklin para você aproveitar a cultura aqui de São Paulo, né? Tem muitas opções culturais, então vamos visitar os espaços culturais, aproveitar e refletir. E aproveitando que nós estamos falando de cultura, o Franklin mencionou na semana passada, a Mostra Mundo Árabe de Cinema vai terminar neste domingo, dia 27. Quem quiser aproveitar os últimos filmes da mostra, é só acessar a página do Facebook Mostra Mundo Árabe ou o site mostramundoarabe.icarabe.org. A gente retorna aqui com o terceiro bloco com os nossos convidados, a Júlia Bart, do Médicos Sem Fronteiras, e o Thiago Cebalo, da Cruz Vermelha Brasileira. E vamos aproveitar também, a gente está conversando aqui com os nossos convidados, aproveitar para falar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Estamos falando hoje de ajuda humanitária, a nossa campanha Direitos Humanos são Direitos de Todos. O objetivo da campanha é promover o diálogo e a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade. Para participar é fácil, basta compartilhar a imagem da campanha que está em nosso portal, observatório3setor.org.br, ou também compartilhar as imagens que são publicadas no Facebook semanalmente. Falando aqui da campanha, não sei se vocês já curtiram a campanha, convido os nossos convidados a curtir a campanha Direitos Humanos são Direitos de Todos. E aproveito também para vocês comentarem, né? Como é que vocês veem essa percepção no nosso país hoje em dia da questão dos direitos humanos, né? Quando você fala alguma coisa de direitos humanos, a pessoa fala, ah, aí vem os direitos humanos e libera o bandido, enfim. Como se os direitos humanos fossem uma comitiva que viesse para fazer uma coisa específica. Enfim, eu queria que vocês fizessem um comentário também desse clima no nosso país e por que é tão importante para todas as pessoas terem consciência do que são os direitos humanos.
Bom, eu vou fazer uma referência à minha experiência na República Democrática do Congo. O que eu mais vi lá era uma proliferação de grupos rebeldes que brigavam muito entre si. Existe aí um incentivo para que isso aconteça, para que fique mais fácil a exploração das riquezas minerais locais. Então, essa polarização é um problema que, enfim, com a atual situação política do país, a gente vive isso e acaba se confundindo o que é direitos humanos. Direitos humanos é daquele que não faz parte do meu mundo, né, entre aspas, e não se entende que direitos humanos é de qualquer ser humano e o porquê que a pessoa chega numa situação. Enfim, é preciso uma reflexão maior para as consequências finais, né, daquela situação para determinados indivíduos.
Você, Thiago.
Hoje a Cruz Vermelha ela tem um projeto que é Embaixadores da Juventude também, onde a gente vai para dentro das escolas levar essa questão de direitos humanos, a questão do empoderamento do jovem, e a conscientização desse jovem perante a vários temas, entre eles os direitos humanos, né? Então, hoje o jovem é protagonista. Esse projeto da Cruz Vermelha, inclusive, recebeu um prêmio internacional da nossa federação, e é a maneira como a gente mais tem trabalhado essa parte de conscientização, mas também trabalhamos com as comunidades que a gente atende, também levando palestras para os nossos voluntários e divulgando esse tema amplamente, porque é muito importante, né? Porque todas as ações que a Cruz Vermelha desempenha, que as organizações humanitárias desempenham, está muito ligado, né? Está muito dentro dessa questão dos direitos humanos. Então é necessário difundir, é necessário a gente debater e levar esse tema muito à luz dos jovens também.
E conscientizar as pessoas que todas elas têm direitos, né? Esses direitos que são realmente direitos de todos. Que as pessoas às vezes pensam que eu não tenho esses direitos que o outro tem, né? Por uma questão, sejam quais forem, ou questões religiosas, ou questões de nacionalidade, mas assim, o ser humano, em qualquer lugar do planeta que ele estiver, ele tem esses mesmos direitos, né? Ou deveriam ser para todos. É assim que a gente tem que pensar, né? E, Tiago, você estava falando das atividades da Cruz Vermelha, você me falou de uma palestra. A gente está quase chegando no setembro amarelo, que é o mês da conscientização sobre o suicídio, né? Você quer falar um pouquinho sobre a atividade?
Sim, esse mês aqui a gente está lançando o nosso núcleo de apoio psicossocial, o núcleo de saúde mental e atendimento psicossocial. E nessa semana aqui, como parte dessas atividades de lançamento durante o mês, no dia 23, na quinta-feira, às 19 horas, a gente vai ter uma palestra no nosso centro formador, que é a Escola da Cruz Vermelha, que é ali na Avenida 11 de Junho, número 1337, que é com o comandante Diógenes Martins Munhoz, do Corpo de Bombeiros, né? Ele tem essa palestra, está difundindo bastante também no estado e até fora dele, que é a abordagem técnica à tentativa de suicídio. Então fica o convite para todo mundo conhecer a Cruz Vermelha. Os psicólogos também que tiverem interesse de conhecer um pouquinho mais sobre esse trabalho também já podem se candidatar a ser voluntários. E a inscrição pode ser feita pelo nosso e-mail, que é o psicologia@cruzvermelhasp.org.br, ou ainda pelo telefone 5056-8670.
Tá aí o convite da Cruz Vermelha para você, ouvinte, que tem interesse em saber mais sobre o tema ou que tem interesse em se tornar voluntário. De repente, esse encontro é uma oportunidade para você conhecer mais e até se candidatar ao voluntariado neste momento, conhecendo mais de perto a Cruz Vermelha. A gente tem mais uma pergunta de ouvinte, da Maria Cláudia, do Jabaquara. Obrigada, Maria Cláudia. Que é sobre a pergunta: qual é a maior dificuldade para atender pessoas em zonas de conflito? Vocês falaram um pouquinho, mas se puderem responder aqui para a Maria Cláudia, se ela continuar, ela deve estar esperando a resposta dela.
Claro. A maior dificuldade é o acesso à zona de conflito, né? Lógico que a gente negocia para poder ter esse acesso, mas a dificuldade é essa, né? A estrutura nós temos aí pelos mais de 40 anos de experiência, mas nesse sentido o que a gente procura é justamente conseguir com que as pessoas cheguem onde nós estamos ou que nós cheguemos onde eles estão, né? Em muitos lugares onde eu trabalhei, por exemplo, nós íamos de moto, de barca, helicóptero se for o caso, mas é a dificuldade de encontrar a logística e a segurança para estar nos lugares onde a gente precisa atender.
E no caso da Cruz Vermelha?
Isso, a Cruz Vermelha hoje ela não trabalha com voluntários dentro dessas zonas de conflito quando é pelo nosso comitê internacional, né? Então o nosso comitê ele trabalha com funcionários, as pessoas que quiserem conhecer um pouquinho mais, candidatar possíveis até vagas dentro do comitê, podem acessar o site do comitê, que é o icrc.org. E como ela falou, essa condição do acesso é uma coisa que a Cruz Vermelha preza muito, né? Então a partir dos seus princípios de neutralidade, imparcialidade, a independência também, entre outros, a humanidade, então tudo isso daí garante com que a gente possa acessar, o nosso movimento consiga acessar essas áreas de conflitos, as áreas mais críticas, para a gente poder levar essa ajuda.
Inclusive eu adiciono que Médicos Sem Fronteiras e o Comitê Internacional da Cruz Vermelha trabalha muito em parceria nesses lugares, né? Então existe o foco de Médicos Sem Fronteiras, mas muitas vezes em parceria com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha também e com outras organizações locais.
Qual é o momento, quando vocês estão numa zona de conflito, qual é o momento que, pelo conflito estar muito forte ou, né, de uma forma ser muito intenso, muito agressivo, vocês têm que se retirar daquele local, se existe isso, né, num momento que vocês falam, não, agora não dá mais pra gente ficar aqui? Uhum. E qual é o momento também de que uma certa situação de conflito ela tenha melhorado, né, tenha acabado naquele local e que aí vocês possam deixar por um lado positivo, né? Porque não é mais necessário que vocês estejam lá. Acontecem essas situações e pessoalmente para vocês como voluntários, como é esse momento? Porque vocês ficam lidando com aquelas pessoas por meses, às vezes por ano, né? E aí chega aquele momento de partir. Como isso é para vocês?
Bom, sim, isso existe, é o que a gente chama de evacuação, né? Justamente Médicos Sem Fronteiras avalia muito as condições de segurança. Quando a gente vê que existe risco para a equipe é retirada, eu mesma já tive essa experiência. Para as pessoas que estão trabalhando e têm que sair obrigatoriamente, é muito frustrante, porque existe todo um trabalho que vem sendo realizado com a população local. E a mesma coisa também, porque a ideia de Médicos Sem Fronteiras não é ficar para sempre no lugar, é justamente preparar as estruturas locais para que elas possam dar continuidade a esse trabalho. Então, quando existe esse momento de deixar um local, existe esse momento aí de também preparar as estruturas locais e a população para saber que o serviço vai continuar existindo.
E como voluntário, como pessoa, como é esse momento para você, se você tem que deixar aquele local... Né, com aquelas pessoas com as quais você conviveram, aí a sua experiência pessoal?
Bom, na verdade a gente faz de tudo para sair de lá satisfeito por ter feito alguma coisa. Não, o trabalho dos profissionais de Médicos Sem Fronteiras nunca é ficar muito tempo num lugar, é ficar de 6 meses a 1 ano. E a ideia é que você faça o seu melhor sabendo que outro profissional vai dar continuidade àquilo. Então, na verdade, fica uma bagagem de saber que você fez alguma coisa, uma diferença naquele lugar.
No caso da Cruz Vermelha, mesmo vocês atendendo aqui em São Paulo, né? Como existem situações, algumas situações que marcam, que te marcou como voluntário, como é essa relação com as pessoas que precisam, né? Porque vocês têm tanto a questão da pessoa precisar, como também da pessoa da gratidão depois, né? Esse relacionamento, né, que é construído também, né?
Sim, sim. A gente trabalha nessa condição de aceitação, né? Então a gente trabalha junto com as comunidades, trabalha esse empoderamento comunitário. Trabalha para que essa ajuda não seja de perpétua e a partir disso a Cruz Vermelha desenvolve essa aproximação com as comunidades. É impossível você não fazer essa aproximação, não condicionar o voluntário também para que ele saiba o momento de sair, né? Porque as situações das comunidades que a gente tem aqui, elas são muitas vezes gritantes. Então, trabalhar essa questão do psicológico do voluntário, a preparação do voluntário para que ele consiga sair daquela atividade e retorne para uma outra atividade da Cruz Vermelha é muito importante. Então, esse trabalho psicológico a gente faz muito com os voluntários, muita conversa, muito diálogo com o voluntário, para que ele entenda também o seu papel ali dentro, porque a gente não vai resolver todos os problemas do mundo, né? E o voluntário, ele precisa ter essa percepção e isso a gente constrói com eles, e muito mais do que a vontade de cada um, vai do que é realmente aquela comunidade necessita.
Excelente. A gente vai falar agora de um fator que também tem uma grande participação hoje em dia na ajuda humanitária, que é a tecnologia. E para isso a gente está com o nosso colunista de tecnologia, o Rodolfo Fischer, que vai nos dar mais informações sobre o tema como os drones estão desempenhando um papel fundamental na ajuda humanitária. Boa tarde, Rodolfo.
Boa tarde, Ana, boa tarde, Júlia, Tiago, ouvintes. Na realidade, até de uma certa forma, respondendo a pergunta da ouvinte, é como chegar no local aí onde você tem zona de conflito, que tem toda a dificuldade aí de logística. Tem um capitão da Marinha Britânica que desenvolveu uma espécie de um drone, e esse drone aí consegue alcançar em distância até 40 quilômetros, levando por volta de 50 quilos de alimento, justamente para levar um pouco de ajuda às regiões onde você não consegue ter acesso, né? Que é o maior problema quando você tem algum tipo de desastres, ou então até onde que você tem, vamos supor, pessoas que estão aí necessitando de alguma ajuda humanitária. Para ter uma ideia, o diferencial desse drone, que o capitão, o nome dele é Nigel Gifford, ele não só desenvolveu um drone, mas também a estrutura do drone, ela é totalmente aproveitável, ou seja, um drone é feito de um material que pode ser utilizado como combustível para colocar fogo, né, para aquecer alimentos, como também o seu redor é feito uma lona que pode ser utilizada também para montar barracas, né? Então, quer dizer, o drone, ele é totalmente consumível, né, quando chega no local. Ele não só leva alimentos, como também ele utiliza toda a sua estrutura como princípios de ajuda de alguma forma, de aquecer, de montar barracas, né? Hoje a gente analisa drones, ele pode ter uma ajuda, acho que vocês que são especialistas já sabem, né? De você levar, filmar, acesso, até identificar. Hoje é muito utilizado na região do Mar Mediterrâneo, onde que você tem os refugiados, e hoje você tem que realmente fazer uma varredura daqueles diversas embarcações que sofrem algum tipo de dano, e no fim as pessoas ficam à deriva no Mediterrâneo. Então hoje tem diversas aplicações, mas uma que eu quis trazer na data de hoje é justamente essa, desse capitão Nigel, da Marinha Britânica, que ele desenvolveu um drone que ele é totalmente aproveitável justamente para levar ajuda humanitária, que hoje a ideia custa por volta de $200 cada drone, quer dizer, uma revolução na ajuda humanitária nesse sentido.
E essa tecnologia, ela é nova, ela já está sendo utilizada por outros países?
Ela é recente, foi desenvolvida por esse capitão, agora está aí num processo de captação de recursos para colocar isso em produção. Ele falou que consegue chegar a $200 cada aparelho, então quer dizer, agora está na fase de implementação dos pilotos, mas é uma coisa muito interessante, principalmente pela distância, 40 quilômetros é uma distância razoável para você levar ajuda humanitária.
Rodolfo, obrigada pelas suas informações, e é excelente quando a tecnologia é usada para o bem, né? É uma maravilha, né? A gente vê muitas vezes a tecnologia sendo usada para outros objetivos, e quando é utilizada para uma ação dessas, realmente é animador. E a gente está nos minutos finais do nosso programa e eu queria agradecer vocês, mas antes disso, ouvir as considerações finais dos nossos convidados, né? Podemos começar com a Júlia.
Bom, a gente ouviu agora há pouco o We Are The World, né, dessa campanha USA for Africa. Eu lembro que eu ouvi essa música, como a Ana falou, eu era adolescente, eu tinha uns 15 anos, e 30 anos depois eu estava na África, no Sudão do Sul, ouvi essa música estando na África, e ela me fez pensar, né, realmente a gente continua precisando sensibilizar as pessoas para as causas humanitárias. E, enfim, é lógico que o meu próprio trabalho enquanto psicóloga é de dar atenção para essas pessoas. Eu sempre trabalhei em projetos de saúde mental. É uma sensibilização que hoje eu levo para o meu consultório em São Paulo, de saber escutar as pessoas. Então, o trabalho humanitário de Médicos Sem Fronteiras e de outras organizações é essencial para que a gente possa continuar ajudando e sensibilizando as pessoas para essa necessidade.
É muito importante esse espaço, né? A gente já é freguês aqui contínuo aqui do observatório, né? É sempre um prazer para a gente poder estar levando essa questão da ajuda humanitária, desmistificando o que é ajuda humanitária e também falando um pouquinho mais sobre o voluntariado. O voluntariado é muito importante, as comunidades carecem sim de ajuda, o voluntariado é uma parte fundamental dessa ajuda, e a Cruz Vermelha tem as portas abertas para as pessoas que quiserem conhecer mais o voluntariado, para as pessoas conhecerem mais os projetos. A gente fica ali com a sede na Avenida Moreira Guimarães, o número é 699. As pessoas podem ir lá para conhecer a gente, podem acessar o nosso site, o nosso Facebook da Cruz Vermelha de São Paulo também, podem pesquisar lá.
Repete o site para a gente, Thiago.
O site é o www.cruzvermelhasp.org.br.
E o site do Médicos Sem Fronteiras?
www.msf.org.br.
Então, eu queria que vocês repetissem novamente, no caso do Médicos Sem Fronteiras, entrando no site também, para quem quiser se candidatar, né, a ser profissional do Médicos Sem Fronteiras, né?
Isso.
Como é que a pessoa faz? Entrar no site e se inscrever.
Isso, no site vai ter todas as informações e tem todas as profissões que nós estamos buscando, as possibilidades de ajuda, de doação, ajudar nas campanhas e também em nossas atividades, o que nós temos feito pelo mundo, dentro da questão da ajuda humanitária.
Vou só dar umas informações finais sobre os Médicos Sem Fronteiras. A organização Médicos Sem Fronteiras foi criada em 1971 na França por jovens médicos e jornalistas que atuaram como voluntários no fim dos anos 60 em Biafra, na Nigéria. A Cruz Vermelha é a principal instituição de ajuda humanitária do mundo. No Brasil está presente em 21 estados. Seus voluntários sempre dizem que, para minorar o sofrimento da população, sempre são os primeiros a chegar e os últimos a sair. Nós temos duas excelentes instituições, né, que por décadas vem ajudando as populações do Brasil e de todo mundo. E é incrível a gente se deparar com tanto sofrimento, né? Você estava falando da música do projeto USA for Africa de 85, mais de 30 anos depois a gente está convivendo com os mesmos problemas, ou se não aumentados, porque além de tudo você tem as redes sociais, aí você tem o ódio se espalhando e as questões de racismo, de xenofobia, e ao mesmo tempo que temos também muitos voluntários e muitas pessoas com empatia pelos problemas do outro, né? Então a gente parece que é uma batalha eterna, né? E é uma satisfação que o terceiro setor e que instituições como a Cruz Vermelha e o Médicos Sem Fronteiras estejam nesse trabalho, né? Quer dizer, apesar de que a gente sabe que é uma batalha contínua, mas que bom que há instituições que continuam nessa batalha, né? E a gente quer agradecer a presença de vocês. Para a gente é sempre uma honra ter vocês aqui, sempre um prazer ter vocês falando do trabalho maravilhoso que desempenham. E agradecer também o Rodolfo, nosso colunista de tecnologia, que trouxe uma maravilhosa notícia da tecnologia usada para o bem da humanidade. Esperamos que o membro do exército britânico consiga, o Nigel, consiga implementar seu projeto e que esses drones se espalhem pelo mundo para o bem. A gente está encerrando o Observatório do Terceiro Setor. Eu sou Ana Rogers e hoje eu recebi a Júlia Bart, presidente do Conselho Administrativo do Médicos Sem Fronteiras Brasil, o Thiago Cebalo, coordenador de gestão de risco e desastre da Cruz Vermelha Brasileira. Este programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor, os trabalhos técnicos do Cléo Rodrigues. Obrigado, Cléo. A gente volta na próxima quinta-feira às 14 horas com o Observatório na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Encerramos hoje com a música Everybody Hurts, do R.E.M., que é a campanha do Médicos Sem Fronteiras na TV, que acho que muita gente já escutou. Uma boa tarde a todos.
Fazem parte do nosso dia a dia. Elas transmitem mensagens importantes. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio e nós, do Centro de Valorização da Vida, o CVV, com a cor amarela, queremos chamar a sua atenção para esse assunto. Participe você também do Setembro Amarelo. Acesse setembroamarelo.org.br. Afinal, falar é a melhor solução.
Que tal ser um voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida? Voluntários em todo o Brasil estão disponíveis 24 horas, oferecendo apoio emocional e prevenindo o suicídio. Tudo de forma gratuita e sigilosa. A procura pelo nosso atendimento cresceu e precisamos de voluntários. Acesse cvv.org.br e faça parte. Doe tempo e atenção para quem precisa conversar. Seja voluntário do CVV.
ZYK 650, Rádio Trianon AM, 740 kHz, Santo André, São Paulo, Brasil. Transmitindo dos estúdios na Avenida Paulista, número 900, primeiro andar.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.